LCI, que é do setor imobiliário, o LCD, que são letras que incentivam o desenvolvimento de infraestrutura, elas continuem servindo para financiar setores importantes da economia nacional. Então, nós vamos buscar, estamos buscando, junto ao Ministério da Fazenda, um acordo para reduzir essa tributação, para garantir que a gente continue tendo recursos.
Também prevista na pauta de terça-feira, neste caso da Comissão Mista de Orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem tem chance de ser votada pelo plenário do Congresso numa sessão que poderia ser convocada no mesmo dia. A Câmara aprovou a urgência para a votação de projetos que fazem parte de um pacote de medidas de combate à violência urbana e à criminalidade sugeridas pelo Conselho de Secretários de Segurança Pública dos Estados. Entre as propostas está o projeto para aumentar a repressão ao crime organizado. O deputado paulista Kim Kataguiri, do União, defende a sua aprovação.
Indo na direção do que nós do Movimento Brasil Livre temos defendido, da adoção do direito penal do inimigo contra faccionados, contra membros do PCC, contra membros do Comando Vermelho, são instituições que têm exército próprio, que têm domínio de território, que têm bandeira, que têm até tribunais próprios e que, portanto, têm que ser tratados como inimigos estrangeiros. Não têm de ter as mesmas garantias e direitos fundamentais de um cidadão brasileiro.
Os deputados aprovaram também a urgência para a votação do projeto que transforma em crime hediondo a adulteração de alimentos e bebidas. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Propriedade Intelectual e de Combate à Pirataria, deputado fluminense Júlio Lopes, do Progressistas, falou sobre o assunto.
Mas eu não tenho nenhuma dúvida que nessa questão aí do álcool, nessa questão da falsificação das bebidas, estão envolvidas quadrilhas grandes, organizações criminosas transnacionais com muita capacidade de investimento e que só serão debeladas se a gente fizer um monitoramento e um acompanhamento muito rigoroso do fluxo financeiro que abastece e que coordena essa atividade.
Também pode entrar em pauta projeto do Senado que institui o Código de Defesa do Contribuinte, com instrumentos de combate ao devedor quanto mais, aquele que usa artifícios para burlar o fisco. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Márcia Aquilissardi.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Boa noite. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 6 de outubro de 2025. Peço que o senhor secretário realize a leitura de um trecho bíblico.
O que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros? Vocês ainda não leram este trecho na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio para ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. 12, versículo 9, 10 e 11.
Peço que a senhora diretora realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. Verificação de quórum. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. Leitura do sumário do expediente. Discussão e votação da ata da reunião anterior. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. Primeiro vereador, Paulo Roberto Machado Maia. Segundo, Antônio Vanderlei Pieschak. Terceiro, Carlos Renato Biasi da Rosa. Quarto, Magno Giuliardi Gaberti. Quinto, José Carlos Sagrillo. Sexto, Rodrigo Pivotto. Sétimo, Alcione Ingroff Schmidt. Oitavo, Luciane Lutz Brum. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de decreto legislativo número 002 de 2025, dispõe sobre o julgamento das contas anuais do Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul, referente ao exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de resolução número 027 de 2025, abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2025 e da outras providências. Leitura e discussão da emenda modificativa número 007 ao projeto de lei de iniciativa número 017 de 2025, que dispõe sobre a criação, composição e atribuições do Conselho Municipal da Causa Animal e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 122 ao projeto de resolução número 025 de 2025 e do projeto de resolução número 025 de 15 de setembro de 2025. Dispõe sobre a alteração do artigo 3º, parágrafo 1º e anexo 1 da resolução 006 de 2013, que trata sobre a concessão de diárias e indenização de despesas de locomoção dos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal de Nova Esperança do Sul. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 124 ao projeto de lei número 062 de 2025 e do projeto de lei número 062 de 17 de setembro de 2025, dispõe sobre a remissão de juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, em cobrança judicial ou extrajudicial e outras na forma que especifica, e da outras providências. 5. Tempo de liderança. 1º, líder do PDT. 2º, líder dos progressistas. 3º, líder do MDB. 4º, líder do PL.
Ata da reunião anterior. Todos receberam antecipadamente. Então, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à tribuna livre, com o primeiro vereador inscrito, Paulo Roberto Machado Maier, por favor.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadoras e vereadores, aos funcionários desta casa, aos ouvintes da Rádio Nova Esperança, aos internautas que nos assistem através das nossas redes sociais. Primeiramente, gostaria de começar respondendo aos meus eleitores e à vereadora Luciane, que na última sessão não estava presente. Na verdade, eu tenho que responder aos meus eleitores, né, e responder ao meu partido. Mas como já todos sabem, eu acho que sabe, que eu já falei aqui nesta casa, minha mãe está em Novo Hamburgo, tá? E ela sofreu dois AVCs, ficou 22 dias entubada e hoje ela tem um problema muito sério, até trouxe os laudos da doença, das doenças que ela tem. E o seguinte... como a recém eu estava falando com a fisioterapeuta, ela tem várias crises e quando minha irmã me chama, eu vou. Não interessa se é sessão da Câmara, não interessa o que for,
eu,
e depois vem a política. Sim, com comprometimento, e sim, estou dentro da lei. Eu posso faltar duas sessões, só não posso faltar a terceira. Tá? Então, quero deixar bem claro para os meus eleitores por que eu estou faltando, por motivo de doença, porque minha mãe necessita de atenção, e lá só tem somente a minha irmã. Nós somos em três irmãos. E quando ela me chamar, eu vou ir. Não interessa que é segunda ou não é segunda. Eu vou ir. Tá? Então, vereadora, a senhora já está sabendo o motivo que quando eu faltar uma sessão na segunda-feira e não estiver na cidade, não vai ser em vão que eu não estou na cidade. Vou estar cuidando da minha mãe e dando atenção para minha mãe, que eu sei que isso vai me fazer muito bem e é meu dever. Tá? Então, e eu peço que a vereadora, quando tiver, quiser falar comigo, tiver alguma coisa comigo, que pode me chamar no meu telefone. Como eu lhe chamei no seu telefone, aguardando uma resposta, lhe liguei e não fui atendido. E eu pensei que ia ser atendido, né? Até me tive como surpresa ser pronunciado na sessão, por esse motivo. Porque eu acho que seria uma ética profissional da sua parte, a senhora se dirigir a mim e perguntar por que eu estava faltando a sessão. Como eu já comuniquei nessa casa, fiquei 22 dias no hospital com minha mãe no Hamburgo. E como eu já falei, vou dar atenção sim para ela. Tá? Enquanto cuidei do meu pai até os últimos dias dele, e pretendo cuidar da minha mãe até os últimos dias dela. Porque mãe é mãe, família é família. E eu não tolero que falem da minha família, eu mexo com a minha família. Vou deixar bem claro isso. Outra coisa, fui questionado sobre o meu projeto. É um projeto que eu já mostrei para os colegas vereadores e vereadoras. Um projeto que não tem impacto nenhum financeiro para a administração. Porque é um projeto que a gente vai correr atrás do poder público para dar essas palestras dentro das escolas, né? Então, não vai ter impacto no financeiro, mas sim vai ter um impacto na vida dessas pessoas, desses alunos. Tá? Porque eles, através de vários poderes públicos e outras entidades, eles podem receber palestra gratuita dentro das escolas, onde eles vão construir uma cidadania, né? Se construir um cidadão para o seu futuro. Tá? Gostaria aqui de também agora parabenizar o CIEP pela iniciativa que eles tiveram. Até me chegando no posto de manhã, a Fernanda me falou, estavam te procurando, Paulinho, até achei estranho. Duas pessoas me procurando, né? Mas aí tirei saber o que era, era uma gincana do CIEP, onde os alunos tinham uma tarefa, que era tirar foto com os vereadores, prefeito, vice. Então, eu fiquei muito honrado dos pais, né, nos procurar para as crianças tirarem foto com nós. Isso nos deixa muito feliz, né, e coloca as crianças um pouco a par da política, só, claro que hoje eles não entendem realmente o que é a política, mas os pais podem falar para eles, né, e nós também falar como a política é importante. Fiquei muito satisfeito em tirar foto com vocês, até eu tirei foto com o Enzo, vou citar alguns nomes de umas crianças aqui, o Enzo, o Carlos, a Cecília, a Flávia e a Fernanda. A gente fica muito agradecido, né, e parabenizar mais uma vez o CIEP pela essa iniciativa de colocar nós à frente dessas crianças, que nos honra muito. Seria isso, presidente, devolvo a palavra mesmo.
Vereador Antônio Vanderlei Piechak, por favor.
Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores,
assessora da casa, meu, boa noite. Mais uma vez para a Laura. Me convidou para o meu aniversário e eu não podia. Eu peço desculpa para a Laura, filha da Luana. Meu boa noite para a mãe e para a filha. Sinceras desculpas que a gente não pôde ir no aniversário dela, mas eu levei essa semana um presentinho bem pequeno. Ela ficou contente, ficou muito grata para essa menina. A gente tem que dar prioridade para a gurizada e estar perto da gurizada. Meu boa noite para todo mundo. Vou mais uma vez pedir um reforço. Me falaram da festa do Zereno, a gente vai mais um convite. Que as famílias aqui em Nova Esperança, se puderem confirmarem, vai ter um bom risoto, vai ter missa de manhã. E fica bom lá para a administração da Capela do Zereno. Eu fico grato e convido o pessoal para ir lá, então. Se Deus quiser, vamos lá comer um bom risoto, festejar junto com eles. Também, eu fui procurado no sábado, sexta de noite, para as mães, muitas mães aqui na cidade da gurizada. E de imediato eu peço a minha sincera desculpa que eu não pude tirar muita foto, porque umas me procuraram e eu recém estou aprendendo no telefone, mas eu consegui tirar foto com uns 3, 4 aí. Fico grato para essas mães e para as mães que me procuraram e eu não consegui. Mas a gente está aqui como vereador para abraçar todo o município, todas as famílias e principalmente a juventude, os jovens. E quem sabe que o próximo ano tiver mais algum programas, que a gente se programa melhor e consiga abraçar mais essas crianças, mostrando que nós gostamos delas e elas gostam de nós. Quem sabe que um dia uma dessas crianças vai ser vereador, vereadora e chegar a prefeita e prefeito. Que os partidos precisam dar prioridade para a juventude e nós dar o lugar para eles chegarem aqui no nosso lugar. Que não sirva para nós sermos uns gananciosos políticos de nunca largar uma cadeira na mão de um menino ou de uma menina para ser um vereador ou ser uma vereadora. Esse é o meu pensamento. Também, a gente vai saiu mais uns comentários também, a gente falou com as secretarias que procuram levar um cascalho mais miúdo nas propriedades aí, que fica bom para as famílias, para nós, vereadores, para a administração, porque eu como vereador eu quero trabalhar junto com a administração, junto com a Câmara, sempre corrigindo nossos erros e buscando grandes qualidades para dar crescimento para o município. Eu sempre tive boas ideias, bom pensamento, e quando tiver um erro, como eu já pedi na sessão passada, ele pede desculpa. Também a gente está comentando um pouco sobre os agricultores que estão vindo aqui, por causa desse recurso dos 30 mil, que vai ser prioridade, acho que para 18 pessoas, né, vereador Diga? Acho que para 18 pessoas saíram, vai sair. A gente pede para a comissão julgadora aí fazer um bom trabalho, pesquisar bem os agricultores, conversar com as famílias, porque em primeiro lugar, eu sempre pensei assim, ó, dar prioridade para pessoas que não têm aposento na casa, não têm ganhos, às vezes, maiores, são os mais pequenos, que merecem as primeiras chances desse dinheiro aí para fazer uma irrigação, fazer alguma coisa que colabora. Porque quando as famílias têm dois aposentos nas casas, a gente sabe que o salário não é grande, mas dá para sobreviver, sabendo se administrar, dá para sobreviver. E a gente aqui no nosso município tem famílias que não têm aposento, é o pai e a mãe, às vezes tem filho, uns não têm filho, e com certeza, às vezes, já foram prejudicados, e nós precisamos dar muita atenção para essas famílias, onde não tem esses recursos, não tem esses ganhos. Se pensar bem nesse lado aí, porque nós sempre precisamos pensar nos mais fracos, e dar prioridade para os mais pequenos, porque eles precisam. Eles precisam mais do que nós aqui. E nós corremos atrás, eu fico contente, do assessor do Dr. Zucco, que me procurou ali, e outros deputados de Brasília me procuraram também, e eu tenho o telefone agora há pouco, recém estou aprendendo, tem coisas que eu preciso aprender mais, e eu fico grato que me procuraram, e me fizeram proposta sobre a minha pessoa, querem mandar recursos para o nosso município, querem me conhecer de perto, me convidaram para ir em Brasília, me fizeram convite. Eu já vou deixar um recado nessa casa e lá a gente vai junto. Eu quero ir junto, já vou deixar meu nome em primeira linha aí, para nós ir junto lá, porque eu preciso abraçar o nosso deputado, que ele já mandou recurso em meu nome, em nome do PL, em nome da Câmara, em nome da administração, em nome do município, para colaborar e dar crescimento para a nossa cidade. De momento era isso, devolvo a palavra à mesa.
Vereador Carlos Renato Biasi da Rosa, por favor.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores, os ouvintes da Rádio 87.9, nossos servidores, nossos fiéis seguidores que nos acompanham pelo Instagram, meu boa noite a todos. Então, vou começar aqui dando um recadinho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, para fazer esse convite aqui para o Dia das Crianças, a domingueira, Dia das Crianças, né, algo importante, dia 12 de outubro. O evento começa a partir das 9 horas, na Praça Central, a Praça Mauro José Lovato. Então, vai ter diversas atrações, como shows, né, motogrupos, carros antigos, brinquedos infláveis, praça de alimentação, cachorro-quente, refri, distribuído para as crianças até 12 anos, erva mate. Então, é um dia especial, um dia que você pai, você mãe, pode levar o seu filho, interagir ali na praça, aproveitar que vai ter esse evento e levar as crianças para interagir ali, para participar. É um momento alegre, um momento de comunhão com a família, importante estar participando. Também quero deixar aqui os meus parabéns lá para a equipe diretiva da escola CIEP. Né, foi maravilhoso a experiência que tivemos, acredito que todos tiveram essa experiência, pelo que eu vi a foto, e da gente ser chamado pelos pais ou ser procurado pelos alunos. Né. Então, uma iniciativa bela, tanto da equipe diretiva, quanto dos professores, quanto dos pais, quanto dos alunos. E, para mim, foi muito gratificante a gente ter essa experiência e conversar com as famílias, né? Ouvir eles também, já aproveitar não só aquele momento de alegria da foto, né? De a gente chegar na casa das crianças e ser recebido ali com um carinhoso abraço, com uma recepção, eles na euforia nos recebendo. Isso não tem recursos que pague isso. Isso é maravilhoso, essa experiência é bênção. Então, quero deixar meus parabéns aí para todos, para os alunos. Né? Pude conversar com muitos deles, dediquei um tempo especial para conversar com os pais, com a maioria deles. Ouvi também as demandas. Né? Então, trazer de novo essa casa, fazer um pedido ao prefeito, que é o nosso poder executivo. Né? A gente está correndo atrás desse recurso para construir essa quadra. E as crianças falam isso, quando a gente pergunta o que mais vocês precisam, eles já falam na hora, assim, a quadra, né? Então, é importante que o prefeito atente para esses pedidos, para essas petições. A gente tem conversado com ele. E é importante que você destine ali um recurso, daqui a um pouco, se é difícil a gente conseguir uma emenda parlamentar para que você faça, que você vá fazendo por etapas ali, né? Então, nós corremos atrás, fizemos uma quadra de society aqui no centro da cidade. Por que não fazer uma quadra lá para essas crianças? Isso é algo belo, é algo que é necessário. Né? Ali lá nós temos as oficinas, nós temos judô, nós temos educação física, nós temos a integração dessas crianças. É importante que nós corra atrás, mas que esse projeto aí também dê uma visibilidade maior para o governo. Sei que o prefeito vai atentar, eu acredito que essa mesma demanda que chegou até nós também chega para ele. Quando nós tivemos aqui os vereadores por um dia, foi praticamente unânime o pedido de todos. Né? E o outro segundo pedido do CIEP também, que é uma coisa importantíssima, agora nós chegamos ao verão, a gente sabe que tem uma debilidade lá com a questão da carga elétrica, da energia elétrica que chega lá, tem ar-condicionado que funciona, tem outros que não funciona.
que se faça esse projeto, que se ajuste essas situações com a RGE e que a gente venha conseguir aí dar essa resposta. E não podemos deixar passar mais um ano aí. Faço esse pedido para nós fazer esse pedido formal, tá, secretária? Para que nós faça formal esse pedido para o prefeito aí, tá? Reavive esse pedido aí para que nós, para que dê atenção nessa parte da energia elétrica. Então, é muito importante para que a gente dê esse suporte e a gente alcance esse objetivo lá. Nós temos mais de 80 famílias lá com seus alunos, com seus filhos, né? E é importante, a gente sabe que agora vem o verão e eles estão perecendo lá nessa causa. Nós não podemos deixar, nós temos que se unir e ver aí os recursos, se necessário for, se é muito caro essa questão da adequação da energia elétrica, ou se tem que, nós temos que contratar um engenheiro para fazer um laudo, né? Mas nós temos que fazer. Então, eu quero deixar aqui esse pedido para que nós faça formal isso para o prefeito, tá? Então, mais uma vez, ressalto os meus parabéns aos pais, aos alunos, aos professores, à equipe diretiva que teve essa ideia brilhante de desenvolver essa gincana, né? Então, hoje era isso. Quero deixar aqui também o meu abraço, que eu sei que tem várias pessoas aí que hoje me ligaram, que estão assistindo e ouvindo a nossa Câmara Legislativa. Então, quero deixar o meu abraço a todos, desejar uma ótima semana, que Deus abençoe a vocês, aos nobres colegas aqui, nossos funcionários, que nós tenhamos uma semana produtiva aqui. Era isso, senhora presidente, devolvo a palavra à mesa.
Vereador Magno Giuliardi Gaberti vai fazer uso. Vereador José Carlos Sagrillo, por favor.
Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da Casa, aos ouvintes do 87, meu boa noite. Hoje o meu assunto é pouco, mas eu quero fazer um pedido de providência, que na saída do calçamento, na parte de baixo do campo de futebol, meu amigo, está muito soco, falta uma carguinha de cascalho, que seja um cascalho meio fino, até nem precisa, só vai lá uma máquina, arruma, tá dando muito soco na saída do calçamento para a terra de chão. Eu também quero agradecer os pais que foram lá na minha casa me procurar para tirar foto com as crianças, quero agradecer muito, até teve um pai que me pediu para ir na casa, eu peço desculpa, porque eu fui lá, não achei, aí ele disse que depois eu vou lá, Carlinhos, de certo, não deu tempo também, eu tinha visita, não pude ir. Então eu quero, peço desculpa. Também eu quero dar os parabéns para a nossa presidente, pela fala de sábado, presidente, na rádio, quero elogiar muito. Meus parabéns, foi muito bem explicado, tá? Então eu disse para a mulher, quem é que está, quem é essa... Ah, tu não vai saber, Carlinhos. É a vereadora, presidente da Câmara. Eu sei que se a nossa amiga Luciane também isso lá, ela faz, também sabe explicar. Então, quero dar os parabéns. Foi muito bem explicado, tá, vereador? Tá bom. E também eu quero agradecer aos secretários, que a gente vai lá, pede um servicinho, até tem um serviço, hoje liguei para o cidadão. Não, Carlinhos, trouxeram o material. Então, eu quero agradecer ao secretário que nos ajuda, que quando os vereadores pedem alguma coisa, acho que deve ser atendida. Tanto a situação como a oposição deve ser atendida. Era isso e devolvo a palavra a mesa.
Vereador Rodrigo Pivotto.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da Casa, aos ouvintes da Rádio 87, acompanhem pelo Instagram, meu boa noite. Vou começar com um convite aqui para a comunidade prestigiar o 12º Torneio Internacional de Bochas de Dupla, que vai acontecer nesse final de semana na FIC e no Piquiri. Então, é uma realização dos guris da bocha, que é comandado pelo Luciano Genro aí, com apoio da Prefeitura, com apoio da FIC, com apoio do Piquiri. Então, quero aqui deixar o convite para todos que gostam desse esporte, ir lá prestigiar. É um torneio internacional, já tem equipes de fora do Brasil já inscritas, já tem do Uruguai. Começa na sexta-feira com um esquenta-braço, que é individual, começa às 19 horas também, para quem quiser ir lá. E no sábado começa o torneio mesmo, que é, além de troféus e medalhas, vai ser distribuído em premiações mais de R$6.000. Então é um grande torneio e a gente tem que prestigiar, né? Porque o pessoal que, como a gente sempre fala aqui, né? Todas as questões de esporte, a gente tem que estar apoiando corrida, futebol, as crianças, né? Então temos que apoiar. Também quero deixar os parabéns pela grande iniciativa do CIEP, né, lá da direção do CIEP, que foi, assim, até a gente conversou no grupo ali dos vereadores, a gente deu o número de todo mundo que chamasse, né, então, assim, a gente, que nem a gente falaram aqui, a gente ia nas casas, né, para mim foi um privilégio, me pedi, agradeci, disse que ia agradecer o quê? A gente ficava agradecido de ser lembrado, né, então até teve gente que perguntou quanto custa, disse... Então, assim, para mim, foi muito gratificante. Eu estava até com a camiseta de time, fui em casa trocar de camiseta, porque a gente tem que valorizar esse tipo de situação, né? E foi muito importante pelas crianças conhecer os vereadores, né? As autoridades do município, prefeito, vice. É importante as crianças saber que nós somos os vereadores, e eu sempre brincava, tu quer ser vereador também? Tinha uns que diziam que sim, outros diziam que não, né? Então... Mas assim a gente vê a inocência das crianças, né? E a felicidade deles de ver um vereador, quando as mães diziam, olha só um vereador aqui, veio aqui para tirar uma foto contigo. Então tu via a felicidade deles, né? De a gente estar ali, só que eles não sabem que nós estávamos felizes de estar lá tirando essas fotos, né? Então, assim, agradecer às famílias que nos chamaram e dar os parabéns pela iniciativa, como eu sempre digo, assim. Tem coisas que a administração faz que a gente concorda, e quando a gente discorda, a gente tem que falar também, né? Então, essa é uma grande iniciativa da direção, da administração, que siga esse tipo de projetos de incentivo para as crianças, né? Que é o que a gente está aqui sempre para apoiar esse tipo de evento. E também, já aproveitando a oportunidade, também deixar aqui um feliz Dia das Crianças, né? Em nome do meu filho, do Arthur, para todas as crianças do município, deixar um feliz Dia das Crianças que vão no evento do final de semana ali na praça, Mauro José Lovato, como citou o colega Biasi. E também falar sobre o CIEP, Biasi, sobre a rede elétrica. Eu fui procurado, o senhor foi procurado já, né, sobre isso. Procurei o secretário, ele disse que ia solucionar o problema. Então a gente espera que seja solucionado, faça um ofício, como o senhor já fez o pedido aí, que fica como documentado, né? Então, porque das vezes só falar não adianta, né? Então, é melhor que esteja documentado e que a gente tenha retorno. Eu vou deixar o tempo que me resta aí para a bancada. E era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Vereadora Alcione Groff Schmidt, por favor. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, as nossas funcionárias da casa, quem nos ouve através da rádio Nova Esperança FM e através do Instagram. Então, quero aproveitar aqui as palavras do vereador Vanderlei, né, que falou do, sobre o programa Terra Forte, né, vereador? Então, eu quero reforçar aqui aos todos os agricultores que ainda não fizeram a sua inscrição, então, né, para participar desse programa. Deixar bem claro aqui nessa tribuna que ele é um programa do governo do estado, então, né, vai seguir as regras do governo do estado e será selecionado pelo Conselho Municipal de Agricultura, né, mas lembrar que serão seguidos os pré-requisitos do programa, mas que as inscrições, então, estão abertas ainda até o dia 17 de outubro na Emater, tá? Então, quem ainda não realizou a sua inscrição, procurar o escritório da Emater, né, falar com o pessoal lá, com a Adriane, a Elisandra, o Gilmar, o Cadó, né, e fazer a sua inscrição, então, para esse importante programa que vem beneficiar e fortalecer a nossa agricultura familiar cada vez mais. Também eu gostaria de falar aqui nessa tribuna que estão abertas as inscrições, a votação, na verdade, não as inscrições, deixa eu achar aqui. Então, está aberta a votação para a consulta popular 2025, tá? Então, a votação que é feita no site da Consulta Popular, né, que é o www.consultapopular.rs.gov.br, né, que iniciou hoje, então, a votação e vai até o dia 10 de outubro. Tá? Então, são só 4 dias para votar. Tá? Entra lá, coloca seu CPF, é tudo online a votação. E quem tiver dificuldade também pode procurar aqui a Câmara Municipal de Vereadores, que as gurias auxiliam na votação. Pode procurar a Prefeitura também. Pode falar, vereadora Luciane.
Sobre o assunto, vai ter urnas itinerantes?
Não,
no interior?
Porque é online, né?
Vai ser 100% online?
Isso. Tá, okay. E assim, ó, eu não sei lhe responder 100% de certeza, porque eu não sei se o pessoal do Comud procurou aqui a Câmara para alguma coisa, então hoje eu não sei lhe dizer essa resposta, mas assim, ó, pelo formato dos outros anos, como é online a votação, não é mais em cédulas de papel, não é mais feita toda aquela movimentação que era feita antigamente, né? Mas então, assim, ó, quem tiver... É importante, né, a gente pedir a conscientização da população para votar, né? Esse ano, então, são 4 demandas que pode escolher uma só, né, que é o desenvolvimento rural, trabalho e desenvolvimento profissional, agricultura, essas 3 demandas são a nível regional, e desenvolvimento social, então, que é nível municipal, né? Então, assim, ó, dessas 4 demandas, a pessoa entra, escolhe uma para votar, tá? E as 3 mais votadas, então, receberão recursos que juntos somam mais de 2 milhões para o Vale do Jaguari. É, então, assim, ó, a gente reforça a importância de votar na consulta popular mais um ano. A gente sabe o histórico de recursos que vem para o município através de consulta popular, né? Então, a gente pede aí a mobilização das pessoas, é rapidinho ali, 5 minutos, tá votado. Também, no último sábado, tivemos a presença aqui no município do nosso deputado estadual, Thiago Cadó, né, que estava com seu gabinete itinerante na praça, e na oportunidade, infelizmente, choveu, então a gente teve ali, conversamos com alguns munícipes, né, eu participei junto com o prefeito, ouvimos, né, as demandas da comunidade, fomos até a feira do produtor, onde o deputado também recebeu demandas, e na oportunidade a gente conversou sobre recursos para o município, né? Então a gente solicitou, né, eu e o vereador Carlinho, ele não estava presente, mas a gente já tinha conversado a respeito, né, vereador, e na qual o deputado então se comprometeu com o nosso município, né, se comprometeu com Nova Esperança, então em breve teremos Cadó aqui para o município, tá, para a saúde do município. Também ele me falou que agora quarta, inclusive ele me convidou para ir junto a Porto Alegre, né, para mim ir a Porto Alegre e participar junto com ele. Na quarta ele terá novamente uma audiência com o pessoal do Dyer, onde a gente segue cobrando a pintura da nossa VRS, pintura e melhorias. Então, novamente, quarta-feira, o deputado Thiago Cadó vai ter uma reunião, né, com o pessoal do Dyer, e a gente não vai desistir enquanto não sair, né, que não adianta a gente solicitar e esquecer. Então, toda semana eu mando mensagem para o deputado, ele vai lá, né, ele conversa, agora quarta novamente, inclusive, ele, como eu já falei, ele me convidou para mim ir para lá, para participar junto com ele, para levar essa necessidade, então, que é a pintura da nossa VRS, né, e o pessoal acaba que pula de um mês para o outro, ia ser em setembro, já estamos em outubro, e nada saiu ainda, né? Então, a gente quer dizer aqui para a comunidade que está nos ouvindo que a nossa parte a gente está fazendo, que é cobrar, né? Que, infelizmente, a gente não tem o poder de ir lá e fazer, mas a gente cobra, e cobra bastante, né? Também eu quero falar, como os colegas falaram, da gincana do CIEP, né, do colégio, da escola Leonel de Moura Brizola. Então, que honra, como vereadora, né, poder participar. E que legal ver as crianças chegando. Posso tirar uma foto contigo, vereadora? Posso tirar uma foto contigo? Então, isso é muito gratificante para a gente, como vereadora, ver o entusiasmo, né, das crianças. E isso fortalece, né, fortalece muito o vínculo entre poder público e escola. Então, eu acho que tudo é um trabalho, né, que é feito e que cada vez mais nós, vereadores, também temos que nos mostrar também para a comunidade. Acredito que o projeto Prefeito por um Dia, que vai ser implantado nas escolas a partir do ano que vem, vai ser bem bacana, né, para as crianças, porque elas mesmas dizem, ah, eu quero ser vereador também, quero ser prefeito, e isso é legal. Eu dizia, isso mesmo, a gente precisa de força jovem, a gente precisa da juventude, porque, né, nosso tempo vai passando, a gente vai ficando velho, precisamos renovar, né, precisamos de sangue novo, e que bom ver as crianças nesse entusiasmo, né. Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns para a escola, deixar aqui também os parabéns para os pais, né, pelo empenho que tiveram em ir procurar nós, vereadores, para tirar a foto. E realmente, assim, eu me senti muito honrada com isso, de chegar e de poder ter esse contato com as crianças. Parabéns também a todos os professores e funcionários da escola CIEP. E, para finalizar, então, minha fala, quero reforçar aqui o convite, então, para domingo, dia 12, Dia da Criança, uma grande domingueira na praça, que irá iniciar pela manhã, né, com exposição de carros antigos, depois teremos show com a Sônia Bis, distribuição de erva mate, brinquedo para as crianças. Então, eu deixo aqui meu convite a toda a comunidade para ir prestigiar, então, nesse dia 12 de outubro, essa grande machada de Dia das Crianças. Então, senhora presidente, hoje é isso e muito obrigada.
Vereadora Luciane Lutz Brum, por favor.
Boa noite, senhora presidente. Seu nome, eu cumprimento a mesa diretora, todos os meus colegas edis, as colegas dessa casa, aos ouvintes do 87.9 e também quem nos acompanha no Instagram. Eu me fiz presente na sessão passada, estou assinada na ata, como eu estava presente, no Instagram também, os colegas sabem que eu estive. E simplesmente eu falei no nome do colega, tá, Paulo Roberto Machado Maier, porque para mim foi a gota d'água. Para mim, ninguém precisa concordar comigo, porque é de janeiro para até agora são inúmeros atestados, tá? Médicos. Foi gravado, eu não questionei os atestados médicos, eu nunca falei em família. Se forem ver e assistir novamente a gravação da última sessão, eu nunca falei que o vereador estava cuidando de familiar, eu só falei que eram muitos atestados ao longo do período. E falei também, e repito aqui,
da comissão
que ele não se faz
não
presente nas reuniões da CPU, que é a Comissão Permanente Única, que normalmente acontece nas terças-feiras de manhã. Somos em 9 vereadores, 5 vereadores fazem parte da CPU. Se é mentira, vereador, o senhor diz, não, eu me faço presente em todas as reuniões da comissão, ou na grande maioria, na sua totalidade. Isso não acontece, o senhor sabe que não. Né? Então, o senhor vem me dizer aqui que eu questionei a família, eu não toquei na sua família. Isso está gravado, então o senhor não assistiu à sessão passada. E os colegas sabem que eu não toquei na palavra família. Tá? E também achei muito feio, porque o senhor fez um projeto que baixou para a comissão que o senhor faz parte, o senhor não estava na comissão para defender o seu projeto, que voltou para essa casa na última sessão. Eu não votei contrário ao seu projeto, embora não concordasse. Eu não votei contra, não votei contra. Mas falei que o senhor não estava para defender o seu projeto de iniciativa. Nem na comissão e nem quando ele voltou para essa casa para ser votado por última vez na sessão passada. E é verdade. Então não é algo descabido que eu falei, mas não faltei com respeito com o senhor. Porque eu não toquei na sua família. O senhor vem falar que eu toquei na sua família? Questionei a família? Não questionei. Eu só vou colocar algo para lembrar. Todos moravam aqui nessa época. Há 17 anos atrás, a minha mãe teve câncer de boca. Fez uma mega cirurgia com a Maria da Graça Caminha Vidal. Nunca foi fumante, nunca teve prótese solta, tipo móvel, para ter um porquê de ter um câncer de boca. Ela teve. Eu morava aqui. Eu era vereadora nessa casa e enfermeira do SF Central. Isso faz 17 anos atrás. Ela passou por químio, 33 rádios, 5 dias de UTI e mais de 90 dias de internação hospitalar. Só eu, minha irmã, que tem problemas mentais, e o meu pai para cuidar dela. Eu fiz um cronograma, mas é o meu exemplo que eu estou falando. Eu falei para o Eugênio Manente na época, meia-tarde de sexta-feira eu preciso ir para Santa Maria, vou posar com a mãe de sexta de noite, passar sábado dia e noite com ela no hospital, e domingo fico até meia-tarde. E vou retornar no domingo para dormir, descansar, porque tenho sessão na Câmara na segunda-feira, de noite, e tenho SF de segunda a sexta, compromisso. Podia me licenciar? A lei diz. Servidor público, municipal ou da Câmara, no Legislativo, pode tirar licença interesse, pode pegar e tirar atestado. Mas eu achei que não era cabível. E nós não tínhamos condição de pagar cuidadores de Santa Maria. Tá? A gente estava gastando o que não tinha, porque ela internou pelo plano de saúde dela, Unimed, que não tinha cobertura total. E a gente fez um cronograma. Meu pai cuidou, minha tia, que é técnica de enfermagem, ajudou a cuidar de noite, posar de noite. Ela nunca ficou desassistida, nem de dia, nem de noite. E eu ficava de sexta, de sábado, até eu voltar no domingo, meia-tarde. Mas esse é meu caso. É o compromisso que eu tinha com a minha família e também com meus dois empregos, legislativo e executivo. Tá? Então, assim, eu não me vitimizei por isso. O meu caso, não me vitimizei. Mas cada caso, cada um acha.
Você não me dá uma parte, vereadora?
Não, me desculpa. Hoje não. E o tempo de liderança, o senhor pode usar. Só que, assim, ó, tem coisas que não dá para entender. Outra coisa que o senhor me perguntou, que me ligou e eu não atendi. O senhor colocou assim na mensagem, ó. Por que citou meu nome na sessão? Estava lá no áudio gravado o que eu falei. Tá? Então o senhor pode, se até agora o senhor não escutou, o senhor pode escutar. Eu não fui de forma desrespeitosa com a sua família. Não, o senhor não está com, eu não dei autorização para o senhor falar agora. Ô, presidente, ele está com autorização para falar? Se não der autorização, ele não pode falar. É meu tempo, né? Vamos se respeitar. Tem tempo de liderança? Então, assim, ó, eu acho que se a gente surgir com um assunto aqui dentro, a gente resolve aqui dentro.
Eu não posso pedir o tempo de liderança?
Depois, agora, a vereadora está fazendo uso, vereador.
Eu vou precisar de mais aumento de tempo, porque estou sendo impedida de falar, né? Isso é desrespeito. Eu estou falando. Aí, eu acho assim, ó, tudo que for falado nessa casa, gente, de qualquer um de nós, a gente resolve nessa casa. Não tem puxar a fala para a gente acertar ali fora. E nem muito menos dar explicação por telefone pessoal, né? Isso é coisa de piar. O que é falado aqui é resolvido aqui, entre legislativo e executivo, é discussão de projetos, de situações, de condições, é por aí. Chamar para querer satisfação não é comigo, só para te dizer. Não vou responder nunca para ninguém o que eu falei aqui fora do parlamento. Vamos se acertar na saída. Isso é coisa de piar. Vamos me dar satisfação por telefone. Não, que é isso. Vamos falar aqui dentro. Vamos discutir a hora e o local é aqui dentro se o assunto é da Casa Legislativa. Eu respeito isso com a Casa Legislativa. Eu respeito com todos nós, vereadores. Vamos à fala de hoje. Só para deixar bem claro a questão. Gostaria de colocar a parte do imposto de renda retido na fonte, que foi um avanço e um ganho para toda a população. Tanto o partido de esquerda, que é a Lula, tanto de direita, que era o Bolsonaro, queriam essa modificação na lei. Todos prometeram, nenhum cumpriu, agora o Lula cumpriu. Então, quando tem que dar aplausos, eu vou dar, independente se é PT, PL, progressista, quem botar a mão e fizer, eu vou elogiar. Porque o Bolsonaro prometeu e não fez. Aí ele prometeu de novo quando ele concorreu, perdeu a eleição. O Lula, nos 4 anos, prometeu e não fez. Se reelegeu e fez. Então, com isso, as pessoas que ganham menos não vão pagar o imposto de renda. Até 5 mil, ninguém paga imposto de renda retido na fonte. Que é um dinheirinho que come junto na mesa. A hora que tu vai declarar, do ano anterior, tu tem que pagar, ou à vista, ou até em 8 vezes. Vai começar a pagar a tabela de 5 mil até 7.300 meses. Quem mais vai pagar vai ser quem ganha mais. Aqueles que ganham até 100 mil reais. Aí esses que ganham mês até 100 mil reais declarados, lícitos, vão pagar até 10% de imposto de renda retido na fonte. Acho justíssimo. Quem ganha mais tem que pagar mais. Quem ganha menos não deve pagar ou vai pagar de acordo com a sua renda mensal. E assim sucessivamente vai passando. Muito bom, é um avanço. Eu acho que isso a gente tinha que ter feito há muito tempo, mas nunca é tarde e o povo inteiro espera por isso. São as justiças fiscais. Outra coisa que eu queria bater palma também é sobre a gincana. A gincana me reporta ao ensino fundamental e o médio. Eu concluí o médio em 1995. E se tinha gincana nas escolas? Era um período de integração entre todos, com ganho para a escola. Então, assim, ó, parabenizo as pessoas que ficaram na responsabilidade de montar essa gincana e de fazer essa gincana. Eu não estava na cidade final de semana, porque a gente tem na enfermagem um final de semana de folga no mês. Eu aproveitei para ir para fora. Então, mas fiquei sabendo, porque me ligaram, me contando um pouco. Perguntando se eu estava na cidade para tirar foto com as crianças, né? Aí me desculpei e falei que infelizmente não estava. Mas achei ótima atividade, de grande louvor. Tenho que falar sobre o TDAH. Tá? O TDAH é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Agora, nesse mês de outubro, é o Dia Internacional. O mês de outubro é o mês internacional da conscientização do TDAH. Então, a gente começa a ver os sintomas na criança a partir dos 6 anos de idade, geralmente na escola, porque tem a lei que diz que com 4 anos a criançada tem que estar na escola. Então, os professores começam a ver que aquela criança está hiperativa. Eu vou usar o tempo do Rodrigo Pivoto aqui, resta. Aí começam a ver que aquela criança está dispersa, que ela não para sentada, que ela fica caminhando o tempo todo, pedindo para sair da sala para ir no banheiro, pedindo para tomar água, e aí gera toda aquela situação que a gente sabe de dificuldade das outras crianças prestarem atenção na aula. Então, geralmente, como eu falei, é detectado pela coordenação pedagógica, pelos professores, para que eles falem com os pais e esses pais procurem um neuropediatra para ser feito um diagnóstico. O diagnóstico é feito por neuropediatra, tá? Demora para acontecer essa consulta, SUS, a gente sabe. Felizmente, por essa casa passou e foi feita a contratação lá em Porto Alegre. E tem neuropediatra, que sai um custo bem pequeno, em torno de R$150. Transporte leva, transporte traz, desde que seja agendada essa consulta, por o convênio que o nosso legislativo fez. Então, é um ganho para a comunidade. Se a gente vai ver particular, eu já levei afiliado meu, para fazer esse diagnóstico, já tinha perdido 1 ano de escola, aguardando neuropediatra. Então, como a mãe dele não tinha condição de pagar, eu paguei particular R$550 com a doutora Ana Lígia, em Santa Maria, que é neuropediatra do Hospital Universitário de Santa Maria. porque até hoje não saiu essa consulta. E todos os pais que fizeram esse diagnóstico neuropediatra e entrar com medicação, tem um ganho enorme. A criança para de reprovar. A criança começa a ficar sentada. A criança começa a aprender. Esse meu afilhado tinha rodado no terceiro ano, ele não sabia ler, nem escrever, não conseguia aprender a tabuada. E assim começa com os bullying, né, gente, entre os coleguinhas. Então, assim, a medicação inclui, a medicação é inclusiva. Faz com que a criança, tu veja a nota dela, como eu vi agora no meio do ano, que, meio do ano não, setembro, saiu as notas do semestre, tu não diz que é a mesma criança em termos de evolução. Graças a Deus, eu abracei ele, que fez agora 10 anos, eu abracei ele e é só emoção, porque quem viu ele, quem viu os pareceres da psicopedagoga na escola, as reclamações da professora, porque ele não tinha diagnóstico. Então, se não tem diagnóstico, não tem doença, não tem tratamento. Se tem tratamento, se tem diagnóstico, e assim, ó, o ganho é enorme para a família e para a escola e para a turma, gente. Então, o tratamento é com medicação. A medicação deve ser administrada pelo responsável legal que mora em casa, antes de ir para a escola. Então, se a escola é de tarde, vai dar a medicação na hora do almoço. Se o turno da escola, da aula, é de manhã, vai dar de manhã, antes dele sair, independente se ele for tomar café da manhã, em casa ou não. A mãe tem que dar. Ou se não for a mãe, o responsável é legal, mas tem que ser dada. Uma criança pequena, ela não vai lembrar que ela tem que tomar essa medicação controlada. Então, um responsável, na hora que ele vai para a escola, tem que dizer, um pouquinho antes, está aqui tua medicação, meu filho. Né? Então, isso é responsabilidade de quem cuida. Eu gostaria de comentar que uma das medicações a mais usada se chama Atenta. A dose ela deve ser ajustada de acordo com o crescimento e o peso da criança. Você começa com 10 mg, depois tem comprimidos de 40 mg. Então, de acordo com o peso dessa criança. Quem tem TDAH vai ter para o resto da vida. O que vai fazer ele ser uma pessoa, entre aspas, igual a qualquer um, independente do diagnóstico dele? É a medicação que vai controlar. Então, ele vai ter que tomar medicação, provavelmente, para a vida toda. Né? É como qualquer outra doença crônica, tá? Como diabetes, hipertensão, qualquer outra doença crônica. A resposta também, eu já falei que é visível. Eu vou abordar um outro assunto que estava para hoje também, que é a respeito dos ofícios... O que eu gostaria também de parabenizar o dia do aposentado rural e aposentada rural. Aposentado e aposentada. Porque até chegar a sua aposentadoria, com 55 anos ser mulher e 60 anos o homem, eles lutaram muito na agricultura, na pecuária, para abastecer as nossas mesas. Né? E eles, mesmo depois de aposentado, eles seguem trabalhando. Pode ser que um pouco menos de fluxo de trabalho rural, mas eles seguem trabalhando. Eles não saem do interior e vêm para a cidade, na maioria, eles continuam no seu interior, produzindo. Então, meu grande abraço para todos, produtores e produtoras rural. Meu grande respeito por eles. Agora, vamos falar, então, a respeito dos ofícios. Tá? Eu tinha feito um ofício solicitando esclarecimento sobre a redução dos valores de insalubridade dos operários da Secretaria de Obras, tanto para a nossa auditora de controle interno, quanto para o prefeito municipal. Eu recebi, assim que fechou os 30 dias, a resposta por escrito, tanto do prefeito, quanto da auditora do controle interno. Eu vou ler as respostas, então, que é o que interessa. Ao cumprimentá-lo, veio por meio deste encaminhar a resposta ao ofício 122/2025, referente à redução dos percentuais de insalubridade dos operários, da Secretaria de Obras. Com esse objetivo, envio em anexo o parecer desse órgão sobre o tema. Isso é importante que eu vou destacar. Isso a nossa auditora do controle interno escreveu aqui, eu destaquei em laranja. Tá? Diz o quê? Nota-se que o mesmo se ateve a um servidor específico. E é bastante claro quanto a isso. Pois foi esse o alvo da denúncia feita pelo controle social da ouvidoria do TCRRS. Quer dizer o quê? Que... uma denúncia de um servidor que realmente tinha que ser denunciado, não foi eu que denunciei, mas foi denunciado por alguém que estava vendo as mesmas coisas que estava vendo, que reduzisse a insalubridade dele. Só que todos os outros que não tinham nada a ver com a questão foram penalizados dessa forma, com a redução. Vou continuar lendo. Ela coloca aqui em pente,
analisar os processos pelo
prisma puramente técnico, busca sempre o equilíbrio entre o devido processo legal e os interesses da coletividade. Quanto aos desdobramentos relacionados ao tema, vale observar que compete ao administrador, que é o nosso prefeito, no âmbito do seu poder discricionário, decidir sobre os aspectos relativos à conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos e de uniformizar o entendimento, não cabendo a esse órgão qualquer manifestação quanto à sua decisão. Decisão do prefeito, claro. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Bom, quando a gente vai para a parte da avaliação do prefeito, eu vou ler a resposta.
Vereadora, a senhora vai usar a liderança?
Sim, tá. Na sequência, se me conceder. Tá bem, só vou ler o ofício, então. Ofício do prefeito. Em atenção ao vosso pedido de informação referente à insalubridade dos servidores operários da Secretaria de Obras, apresentamos os esclarecimentos pertinentes, conforme análise e pareceres técnicos e jurídicos. Informamos que, após minuciosa avaliação da questão e em consonância com o parecer do controle interno, 67/2025, e a manifestação do Tribunal de Contas do Estado, sob o número 726.586, ficou estabelecido que é dois pontos em destaque. A norma reguladora número 15 do Ministério do Trabalho, a NR15, que a gente chama, em seu anexo 14, estabelece que o contato permanente com lixo urbano caracteriza insalubridade em grau médio, 20%, salvo em casos excepcionais, os quais não se verificam na situação analisada. Gente, continua falando sobre a NR15. Aí consegui ter o que eu passei para cada bancada, tá? Eu passei para cada bancada o LICAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul. Está aqui. Tá? São duas páginas. Cargo operário. Tá? Aí continua falando no LTCAT, na segunda página. Está grampeada. E também sobre a NR15, anexo 14. Então, o embasamento que teve na justificativa do prefeito sobre a NR15 e o anexo 14, o que está escrito lá no ofício dele como resposta para mim, não é o que diz na NR15, anexo 14, gente. Por isso que fiz questão de dar para vocês lerem, pedir um parecer da nossa assessora jurídica do Legislativo. Eu gostaria muito mesmo que cada bancada, PDT, MDB, PL e progressistas, fizesse um ofício em comum acordo sobre essa questão para um parecer sobre esses documentos que eu forneci hoje, que são leis, para serem trabalhadas em cima, assessora. Porque eu sei que a senhora vai trabalhar em prol do coletivo. O nosso coletivo agora são os operários. Eu só não me manifestei antes porque tinha 30 dias para ter o parecer da nossa auditora interna, do controle interno e do prefeito. Então veio, a resposta está aqui. Se quem quiser a resposta do prefeito e da auditora do controle interno, eu tenho e posso dar. Tá? Eu acho que tem que ficar tudo bem claro. Só que eu acho que tem... Só vou encerrar. Eu acho que tem discussões que vale a pena a gente tomar frente e tentar melhorar. Era isso. Obrigada e retorno a palavra mesmo.
Peço que... Mas tu quer liderança agora, pode pedir, tu sabe. Quer? Líder do MDB vai usar a liderança, então.
Senhora Presidente, voltando ao tempo de liderança. Vereadora Luciane, concordo que a senhora fez um planejamento para atender sua mãe. Só que a sua mãe estava a 40 quilômetros daqui, a minha está a 423 quilômetros daqui. Então, cada planejamento depende de cada situação. Tá? E como já falei, não interessa se for segunda-feira. Se eu tiver que abandonar a sessão da segunda-feira, eu vou abandonar para dar atenção para a minha família. Principalmente para a minha mãe. Outra coisa, para me defender meu projeto, um projeto que não tem impacto financeiro para a administração, eu acho que esse projeto só tem a somar. Isso até, com certeza, tenho que defender meu projeto. Que só vai trazer benefício para os nossos alunos da nossa escola. Tá? E eu também quero falar para a senhora de projetos. A senhora tem que se preocupar em fazer projetos. Depois a senhora me cita os projetos que a senhora fez em nove meses. Tá? Outra coisa que eu quero passar aqui no tempo de liderança, que o nosso vice-prefeito acabou de me dar uma notícia boa, né, onde o deputado Beto Fantinel, do MDB, disponibilizou o valor de R$100 mil para a aquisição de um veículo para a saúde. Então, vamos... Deputado Beto Fantinel. Então, nós vamos ter um veículo novo na saúde, né, e agradecer esse parceiro, que é o Beto Fantinel, que está sempre nos ajudando, sempre nos proporcionando alguma coisa para o crescimento da nossa cidade. Em seguida, já começou a construção do CRAS, trouxe um veículo para assistente social, né, foi um parceiro que tomou a iniciativa para o recapamento da nossa VRS 825. Então, esse deputado está sempre presente dentro do nosso município e a gente tem que exaltar, né, essas pessoas que constroem, que faz com que, junto com nós, constroem uma nova cidade, um novo município para o nosso povo. Muito obrigado ao Beto Fantinel, né, ao nosso vice-prefeito, que está sempre também articulando e buscando novos recursos para o nosso município. Seria isso, presidente, devolvo a palavra mesmo.
Peço que a senhora vice-presidente assuma a presidência. Vereadora Marília, com tempo regimental de 10 minutos. Boa noite, colegas. Boa noite a quem nos escuta pela rádio Nova Esperança, quem nos assiste pela live no Instagram. Então, hoje, venho aqui falar um pouco para vocês sobre o nosso evento do Setembro Amarelo, que foi realizado dia 30, ali no Salão da Centenário. E dizer o quanto eu fiquei feliz que agora os eventos serão itinerantes, né, nos bairros da cidade. Eu acho que isso só vem a valorizar os bairros e fazer as pessoas visitarem a Associação de Bairros do bairro que não mora, né? Lá tinha muitas pessoas que nunca tinham conhecido, nunca tinham ido no Salão da Centenário. E então é bom a gente fazer essas visitas assim, né, pela cidade. Foi muito legal, estava chovendo, não comparecer, mas mesmo assim compareceram bastante pessoas. Seria mais se o tempo tivesse ajudado, mas estava muito bom. Então, parabéns aí ao CRAS, à Secretaria de Turismo e à Secretaria de Saúde, que foi quem realizou o evento, né? Então, entramos no Outubro Rosa. Vou falar um pouquinho do Outubro Rosa. E dizer que eu conversei com o secretário Leonir e ele falou que a maior ação que eles vão fazer do Outubro Rosa será zerar a fila de mamografias. Então, para a gente é muito importante, para toda a população, que seja zerada essa fila. E é muito importante também que as mulheres não desistam de fazer, porque às vezes é tudo agendado, tudo pronto, a gente corre para conseguir verba para zerar essa fila e às vezes as mulheres desistem. Então, mulheres não desistam, né? Maridos e filhos, né, homens, incentivem aí suas mães, suas esposas a fazer. É um exame que é desconfortável, mas não é doloroso. Então, incentivem aí todas as mulheres que vocês conhecem a fazer, tá? Então, no Outubro Rosa, será zerada a fila de mamografia. Agradecer aí essa disposição, né, do secretário Leonir, da Saúde, de ter esse olhar, né, de zerar essa fila. Para nós mulheres é muito importante esse rastreamento e a detecção precoce do câncer de mama, né? Então, por favor, se priorizem. Se tem a mamografia agendada, vão, gente. Às vezes, eu não posso faltar ao serviço, eu não posso deixar de fazer almoço. Gente, por favor, vão. né? O primeiro lugar é vocês.
Atividade legal, tá? Realmente, quanto como falou o vereador Luciane, lembrou a nossa infância, onde a gente tinha essas gincanas. Muito legal que venham mais atividades como essa, né? Que nos envolvam, a gente adorou, né? Ser lembrado esse contato com as crianças, eles nos conhecerem, a gente conhecer eles, foi muito, muito, muito gratificante, né? Então, domingo teremos a mateada do Dia das Crianças e também vai estar presente a Secretaria de Saúde, porque também é alusivo ao Outubro Rosa. Então, convidando todos vocês aí, vai ter também um show com a Sônia Bis, né, uma banda bem legal, muitas atividades, brinquedos infláveis, enfim, convidar todo mundo. Tá bem, pessoal? Era isso por hoje. Muito obrigada. Devolvo a presidência. Bom, então agora passaremos a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de decreto legislativo número 002, de 26 de setembro de 2025.
Projeto de decreto legislativo número 002, de 2025. Dispõe sobre o julgamento das contas anuais do Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul, referente ao exercício financeiro de 2020 e da outras providências.
Coloco o projeto de decreto legislativo em discussão. O projeto baixa, então, para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora diretora realize a leitura do projeto de resolução número 027, de 2 de outubro de 2025.
Projeto de resolução número 027 de 2025. Abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2025 e das outras providências. A presidente da Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul, no exercício de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica aberto no Orçamento Legislativo Municipal para o exercício de 2025 o seguinte crédito suplementar no valor de R$ 5.100,00 nas seguintes rubricas orçamentárias. Artigo 2º. Servirá de cobertura para os créditos referidos no artigo 1º, de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320, de 64, redução na seguinte rubrica orçamentária. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul, 2 de outubro de 2025. Marília Mariano Bartmann, vereadora presidente. Justificativa ao projeto de resolução número 027 de 2025. Nobres vereadoras, nobres vereadores. O projeto de resolução que ora é submetido à apreciação de vossas excelências abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2025 e da outras providências. O objetivo deste projeto é a adequação das dotações orçamentárias ao exercício de 2025 do Poder Legislativo Municipal, a fim de realizar empenhos necessários às atividades legislativas. É de suma importância que algumas dotações sejam suplementadas para suportar necessidades futuras da Câmara Municipal em decorrência de despesas já orçadas. Isso posto, pelos motivos e fundamentos expedidos, rogamos a aprovação dos senhores vereadores em regime de urgência do presente projeto de resolução. Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul, 2 de outubro de 2025, Marília Mariano Bartmann, vereadora-presidente. Alcione Ingroff Schmidt, vice-presidente, e Carlos Renato Biasi da Rosa, secretário.
Coloco o projeto de resolução em discussão. Vereador Alcione.
Senhora presidente, se for acordo das bancadas, gostaria de solicitar que votasse hoje esse projeto de resolução.
É de acordo de todas as bancadas? Então, coloco o projeto baixo para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. E peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 125 ao projeto de resolução número 027 de 2025.
parecer número 125 ao projeto de resolução número 027 de 2025, um relatório no orçamento do município da Nova Esperança do Sul para o exercício de 2025 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a justificativa apresentada e tendo em vista a necessidade de que algumas dotações sejam suplementadas para suportar necessidades futuras da Câmara Municipal, voto pela aprovação do presente projeto de resolução. Sala das Sessões da Câmara, 6 de outubro de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 6 de outubro de 2025, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de resolução número 027, de 2 de outubro de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivoto e Magno Giuliardi Gaberti. Sala das Comissões da Câmara, 6 de outubro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, membro da CPU, sim. Magno Giuliardi Gaberti, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 125 ao projeto de resolução número 027 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 125 e o projeto de resolução, deixa que eu assino, número 027 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora diretora realize a leitura da emenda modificativa número 007 ao projeto de lei de iniciativa número 017, de 2 de outubro de 2025.
Emenda modificativa número 007 ao projeto de lei de iniciativa número 017, de 2025. Autoria, Carlos Renato Biasi da Rosa. Emenda modificativa número 007 ao projeto de lei de iniciativa número 017 de 2025, que dispõe sobre a criação, composição e atribuições do Conselho Municipal da Causa Animal e da Outras Providências. Artigo 1º. Modifica o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei de iniciativa número 017 de 2025, de 4 de setembro de 2025. Que dispõe sobre a criação, composição e atribuições do Conselho Municipal da Causa Animal, Comuca e da Outras Providências. Artigo 1º, parágrafo único. O Comuca tem como finalidade precípua propor diretrizes para a política municipal de proteção e defesa dos animais, visando assegurar a dignidade, os direitos e a convivência harmoniosa entre os humanos e animais domésticos, além de promover a posse responsável. Artigo 2º. Modifica o inciso 1 do artigo 2º do parágrafo do projeto de lei de iniciativa número 017 de 2025. Artigo 2º, inciso 1º. Atuar na proteção e defesa de animais domésticos e abandonados. Nova Esperança do Sul, 2 de outubro de 2025. Justificativa. Considerando a crescente demanda relacionada ao cuidado, proteção e bem-estar de animais domésticos abandonados ou em situação de maus-tratos, em especial cães e gatos, venho manifestar a necessidade de adequação do texto referente à criação do Conselho Municipal da Causa Animal, Comuca. Entendo que a atuação do Comuca deve estar focada exclusivamente na proteção dos animais domésticos abandonados ou vítimas de maus-tratos, conforme já prevê a legislação municipal específica sobre a causa animal, Lei nº 2.229, de 2024. Desta forma, solicito a exclusão das referências constantes no parágrafo único e no artigo 2º, inciso 1, que mencionam animais nativos, exóticos, selvagens, silvestres e de trabalho, uma vez que esses se enquadram em categorias regidas por legislações ambientais específicas. Lei nº 5.197, de 1967, e Decreto 4.339, de 2002, sob fiscalização e controle de órgãos competentes como o IBAMA e a Polícia Ambiental. Cabe ressaltar que, ao incluir tais espécies no escopo das ações e compromissos voltados à causa animal doméstica, sobrecarregando o Comuca com atribuições que não são de sua competência legal. Ainda, exemplifico como o caso do javali, espécie exótica invasora que causa graves danos ambientais à agricultura e à fauna nativa, sendo seu controle regulado e fiscalizado por normas próprias e realizado por controladores autorizados pelos órgãos ambientais. Por essas razões, reforça a importância de restringir a atuação do Comuca a causas dos animais domésticos, concentrando esforços na promoção de políticas públicas de proteção, resgate, castração, adoção e combate aos maus-tratos, em conformidade com a lei municipal já vigente. Demais a mais, o Conselho também trabalhará em conjunto com a Lei nº 9.605, de 1998, Lei de Crimes Ambientais, que define crimes e infrações administrativas contra o meio ambiente, incluindo a fauna brasileira. Assim, justifica-se a referida emenda modificativa. Carlos Renato Biasi da Rosa, vereador bancado do PDT.
Coloco o projeto em discussão. A emenda, então, baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora diretora... agora passaremos à ordem do dia. Peço que a senhora diretora realize a leitura do parecer da CPU número 122 ao projeto de lei de resolução número 025 de 2025 e do projeto de lei de resolução número 025 de 15 de setembro de 2025.
Projeto de resolução número 025, de 15 de setembro de 2025, dispõe sobre alterações do artigo 3º, parágrafo 1º e anexo 1 da resolução 006 de 2013, que trata sobre a concessão de diárias e indenização de despesas de locomoção dos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal de Nova Esperança do Sul. Parecer número 122 ao projeto de resolução número 025, de 2025. Um relatório. O presente projeto de resolução dispõe sobre a alteração do artigo 3º, parágrafo 1º e anexo 1 da resolução 006 de 2013, que trata sobre a concessão de diárias e indenização de despesas de locomoção dos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal da Nova Esperança do Sul. 2. Do voto do relator. Atualmente, observou-se um significativo aumento nos custos com hospedagem, alimentação e transporte nas cidades que são destinos de viagens oficiais, seja para participação em cursos de capacitação, congressos, seminários ou demais atividades institucionais de interesse do Poder Legislativo. No entanto, os valores atualmente praticados para o pagamento de diárias permanecem estáveis há vários anos, o que tem gerado dificuldade frente à realidade econômica atual, o que prejudica o pleno cumprimento das agendas oficiais, fundamentais para o aperfeiçoamento técnico e legislativo, bem como para a modernização dos trabalhos da Câmara Municipal, objetivando fortalecer a função fiscalizadora e a promoção de políticas públicas mais eficazes. Ressalta-se que a presente atualização tem caráter de recomposição e não de aumento real de benefício, sendo imprescindível para garantir que as despesas efetuadas nas viagens oficiais sejam de fato cobertas pela diária recebida, evitando que vereadores e servidores precisem custear com recursos próprios suas obrigações institucionais. Assim, voto pela aprovação do presente projeto de resolução. Sala das Sessões da Câmara, 30 de setembro de 2025, Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 30 de setembro de 2025, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de resolução número 025, de 15 de setembro de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivoto e Magno Giuliardi Gabert. Sala das Comissões da Câmara, 30 de setembro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, membro da CPU, sim. Magno Giuliardi Gabert, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 122. Número 025 de 2025 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 122 ao projeto de lei de resolução número 025 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora diretora realize a leitura do parecer da CPU número 124 ao projeto de lei número 062 de 2025 e do projeto de lei número 062 de 15 de setembro de 2025.
Projeto de lei número 062 de 17 de setembro de 2025 dispõe sobre a remissão de juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa em cobrança judicial ou extrajudicial e outras na forma que especifica e da outras providências. Parecer número 124 ao projeto de lei número 062 de 2025. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a remissão de juros e anistia de multa das dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, em cobrança judicial ou extrajudicial e outras na forma que especifique da outras providências. 2. Do voto do relator. O principal objetivo desta proposição é o de evitar a obrigatoriedade das medidas legais cabíveis caso não haja adesão e regularização das situações fiscais inadimplentes, especialmente a negativação de nomes dos contribuintes nos órgãos de proteção ao crédito e execuções fiscais com a possibilidade de penhora de bens. Caso necessário por termos obtido resultados positivos nas leis anteriores, quanto à recuperação de créditos de nossos contribuintes, portanto, a fim de amenizar a situação dos devedores para o adimplemento dos débitos, é de suma importância que seja autorizado o novo parcelamento e que os contribuintes que possuírem débitos com o município busquem regularizá-los dentro do prazo da presente lei, qual seja até 15 de dezembro de 2025. Sendo assim, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 30 de setembro de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 30 de setembro de 2025, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 062, de 17 de setembro de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maira, Rodrigo Pivoto e Magno Juliard Gaberti. Sala das Comissões da Câmara, 30 de setembro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, membro da CPU, sim. Magno Juliard Gaberti, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 124 e o projeto de lei número 062 de 2025 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 124 e o projeto de lei número 062 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao tempo de liderança. Líder do PDT fará uso. Líder do PL fará uso. Líder do PL fará uso? Não. Então, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 06, do dia 6 de outubro de 2025.
YM 406, 87,9 MHz, Canal 200, Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar.
Boa noite, meu amigo. Fique